minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Palavra para os membros da família, mas para todos da família da casa de Deus, os servos do Senhor, em especial para o relacionamento familiar entre cônjuges, entre filhos, pais, irmãos. Orientações bíblicas que podem mudar a sua vida quando você se submete aos ensinos, às ordens de Deus através da sua palavra. Por isso que precisamos ler a cada dia, porque nós nos esquecemos. O dia a dia nos faz esquecer das orientações, dos ensinos, das ordens, dos princípios e preceitos que Deus quer que façamos a cada dia. Às vezes, um vendaval, ele não vem por um grande vento, uma onda não cresce tanto por causa de um terremoto. Às vezes, os problemas se avolumam por causa de problemas considerados, ao nosso ver, considerados pequenos. Deixa eu me fazer mais explícito. Às vezes e muitas vezes nós criamos uma animosidade, um grande problema dentro do nosso relacionamento de casa, isso quer entre cônjuges e os membros da família, através de atos e gestos e expressões simples, como um olhar, como um gesto, como uma palavra, como uma falta de comunicação. Essas coisas podem gerar e têm gerado um acúmulo de tristeza, indiferença e podemos dizer até de insatisfação e de um membro da família não ter contentamento em viver dentro de casa devido ao nosso comportamento. Pode não ter briga, pode não ter agressão corporal, mas não existem palavras que edificam, palavras sinceras, palavras honestas, que vêm de um coração honesto, de um coração convertido e de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu trazer aqui uma informação muito simples, simples, porque o Evangelho é simples. Basta a gente olhar, atentar e colocar em prática aquilo que está ensinado na sua palavra e colocar em prática no nosso dia a dia, trabalho, congregação, independente da sua função, independente do título que você tenha ou na congregação ou o título que você tenha na sua vida secular, se você é magistrado, se você é advogado, se você é um proletário, enfim, não importa. O que importa é que a palavra é para todos nós e precisamos colocar em prática. O que eu quero dizer é o seguinte, de maneira muito objetiva, clara e prática, a Bíblia nos ensina que A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Ou seja, a palavra do Senhor diz que as nossas palavras, elas são oriundas, ela brota no coração. Como é que está o seu arsenal de palavras? Como é que está o seu vocabulário? Como é que está aí o seu coração de palavras? São palavras de aperfeiçoamento, palavras para levantar, encorajar, animar, restaurar, para corrigir em amor? A Bíblia diz que as nossas palavras, elas saem do coração. Por isso que encontramos em alguns versículos bíblicos, sob todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém todas as coisas. Então, o que sai da nossa boca, então, é porque veio direto lá do coração. É bem da verdade que algumas pessoas que se iram facilmente, verbalizam coisas que não gostariam de falar, mas por não ter também outra coisa que é necessário o controle do Espírito Santo de Deus, acaba se precipitando em palavra. É a virtude que é chamada da temperança, o autocontrole, autodomínio. Então, quando nós falamos é porque brotou primeiro no coração. Então nós não podemos esquecer disso. O que está brotando do nosso coração está vindo a efeito e nós estamos construindo ou nós estamos destruindo relacionamentos dentro da família. Destruindo relacionamentos com cônjuge, com filhos, com pais, com netos. Quem convive com você, avô, avó? A palavra de Deus diz que em Mateus 12, 24, eu acho que é, não, 34, Jesus disse, raça cambada de víboras, ou seja, cobras venenosas, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Como é que eu vou proferir coisas boas se meu coração não é convertido, meu coração está um lixão? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está escrito na Bíblia. Eu estou dando essas informações elementares para perguntar como está o seu comunicar com o seu ente, com o seu familiar, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Em outra passagem bíblica, está escrito, porque a boca fala que o coração está cheio. O homem bom, do coração, do tesouro do coração, ele tira o bem, o homem bom. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu faço uma pergunta para todos nós, essa pergunta é para todos nós. Nós, servos do Senhor, que falamos hoje que somos amados pelo Senhor, o que está saindo, o que está brotando do nosso coração e o que nós estamos verbalizando com voz audível? Palavras maldosas, palavras de ira, palavras maliciosas, palavras que edificam, fazem crescer, ensinam ou palavras que destroem? Palavras que ferem, que cortam mais do que alguma espada de dois gumes. Então, isso dizer que a maldade, a mensagem proferida, ela começa no coração. Por isso, eu tenho que ter um coração bom. Eu tenho que ter um coração mudado, um coração convertido. Sob todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Mas estamos tratando disso em relação à comunicação. Quais as palavras que você tem proferido? Palavras com segundas intenções, palavras maliciosas. Você às vezes não está dizendo uma injúria, não está ofendendo diretamente, mas a intenção é esta. Então, para Deus, já era. Então você ofender, machucar, ferir, não diretamente, né? É porque o coração está... não foi para ferir tanto, mas a intenção do coração, o coração mau, saiu uma coisa terrível do coração. E nós precisamos olhar para o que está dentro do nosso coração. Por isso vem a máxima de Davi. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto, é o que diz a palavra do Senhor. Então, para você ter uma comunicação que glorifica a Deus, você precisa primeiro ter um coração purificado, aperfeiçoado. Perfeito não. Não estamos dizendo que nós não falhamos, não estamos dizendo que há precipitações em circunstâncias adversas, em circunstâncias de grande tensão emocional. Não é isso. Mas tem outras pessoas que já fazem dolosamente, já até inclusive premeditam, não é? Já calculam como é que vai conseguir tocar, ferir as pessoas, sim, até que elas sangrem. Isso é inclusive muito ruim, porque há dolo, a intenção, ou seja, você não faz, as pessoas pensam que você não está fazendo, mas na verdade você está tendo uma estratégia maligna que foi orientada do coração, nasceu no coração para ferir. E você acaba, depois de tudo, saindo como bonzinho, como bonzinha, qual seja o membro da família. Isso é um momento para que nós possamos agora analisar o nosso coração. Tem alimentado raiva, ira, mágoa está alojada, nosso coração está contaminado. Nossas crianças estão com comportamentos assim. O relacionamento, as palavras ditas um pelo outro, palavras honestas, mas palavras de delicadeza, palavras de respeito, palavras de honra no tratamento com seus filhos, com seu cônjuge. O respeito é fundamental. Você é mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos, você é pai. Então a comunicação deve ser feita no parâmetro de respeito, honrar pai e mãe, os filhos devem fazer isso e os cônjuges devem se respeitar um ao outro, inclusive nas palavras, nos olhares. Nós ferimos quando nós olhamos, quando nós tratamos com indiferença. Quando nós nos calamos e o nosso par, o nosso cônjuge ou aquele que está do nosso lado quer uma resposta, quer um perdão, quer uma mão estendida, e nós não fazemos isso. E começa um verdadeiro terremoto dentro da nossa casa, nos relacionamentos, por causa daquilo que foi deixado brotar no coração. Foi cultivado, não foi pedido a Deus para tirar. Existe uma passagem na Bíblia que é recorrente, mas é exatamente lá em Tiago. Fala sobre a língua. E você sabe, uma língua pequenininha, um membro pequeno, ela controla todo o corpo. Se você guardar e dominar a língua, você fez uma grande coisa. É mais ou menos assim essa passagem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É no capítulo 3 que escreveu Tiago, irmão de Jesus. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. Tiago, os primeiros versículos do capítulo 3. É uma mensagem que nós podemos aplicar à nossa família. Às vezes você precisa de algo na sua família, não sabe o que está acontecendo ou por que está acontecendo algumas coisas. É só fechar a boca ou cortar a língua, fazer uma cirurgia. Tem tanta gente fazendo plástica, né? É lipo, é não sei o que das quantas e não sei o que das quantas. Faz uma cirurgia, tira um pedacinho da língua. Entendo, irmãos, por favor, isso aqui não é literal, tá? Por favor, não é literal. Mas às vezes é necessário. Por que que Tiago escreveu isso? Ele falou sobre a necessidade de dominar a língua. E ele volta aqui ao assunto, dando mais detalhes sobre isso. A língua é um fogo. Ele volta a falar sobre esse assunto, dado a importância que é. E quero trazer aqui algumas palavras para que o Senhor nos dê sabedoria, para que tenhamos um coração sábio. Sábio é um coração que cresce a cada dia. Um coração sábio é um coração que é voltado para as coisas do alto, é voltado para as coisas de cima. Como é que eu posso fazer isso? Bom, primeiramente a condução do Espírito Santo de Deus. Sem ele nós não podemos fazer nada, é ele que nos conduz, mas para isso precisamos tê-lo. Ah, o Espírito Santo nos guia, nos conduz, mas ele não está com você? Por isso que Paulo diz, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, não é, irmã Gisele? Se é que o Espírito Santo habita em vós, ele vai te controlar. Aí você freia a língua, você freia o olhar, freia o pensamento, porque ele habita, se é que ele habita em vós. Mas as respostas estão na própria palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós podemos estar incorretos nas nossas nossos pensamentos. Não sejamos sábios e precisamos ouvir a outra parte, ouvir o cônjuge, ouvir também o filho. Nosso filho está sobre a nossa tutela, mas nós temos que também ouvir, porque eles são os nossos ensinadores também e Deus os usa para isso. Então podemos estar equivocados e temos que ouvir, ser sábio aos nossos próprios olhos. Nós não podemos ser. Está lá em Provérbios, capítulo 3, o versículo número 7. Esteja pronto para aprender. Vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 10. O versículo de número 8, está escrito assim a palavra de Deus. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato, ele será transtornado. O sábio, aquele que é inteligente, recebe de Deus, ele aceita mandamentos, ele aceita os ensinamentos, mas os outros não. Aceite o ensinamento de Deus para a sua vida. Receba a correção de Deus. Mesmo quando você não gosta da forma com que a correção vem às vezes. É uma correção? É para o seu bem? O que é que diz a palavra do Senhor sobre correção? No mesmo capítulo 10, versículo 17, o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. Então a correção é para todos nós. O cônjuge pode corrigir um ao outro. Aí vem aquela história do machismo, do autoritarismo dentro. Ah, mas a Bíblia diz que eu sou cabeça, mas você também é suscetível a uma correção da sua Rebeca. Ouviu? Basta errar. Basta não andar em conformidade com a palavra de Deus. Busque o conhecimento na palavra do Senhor, guarde o conhecimento na palavra do Senhor. No versículo 14 está escrito assim, os sábios conservam o conhecimento, ou seja, guardam, retém o conhecimento. Reter é você olhar, observar e reter o conhecimento, é você não ser ouvinte e esquecido. No versículo 14 do capítulo 15 está escrito assim na palavra de Deus, o coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Primeiro quem tem que aprender é o nosso coração. Primeiro quem tem que aprender é o nosso coração. Ou seja, tudo provém do coração. Um coração sábio, ele instrui a boca e os seus lábios promovem a instrução. Você perceba que não é apenas o intelecto, tudo envolve o coração, o teu centro, o ser, a sua vida espiritual. Leia o versículo 23 do capítulo 16 de Provérbios. O coração, ele tem que ser instruído primeiro, o coração. Aí um versículo, um ensinamento completa o outro. Aí tem uns adoradores de revelação extra-bíblica. Não. Bom, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as coisas. E eu consigo ler na minha Bíblia, né? Porque a Bíblia desse pessoal deve ser diferente. E quando eu não aplico, o que eu posso querer mais além do que isso? Além da letra? Não tem. Além da letra é maldição. Além da letra, uma interpretação errada, alegórica, é maldição. Ainda digo mais, é maldição. O homem sábio, ele pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence as pessoas. O coração sábio, ele instrui a boca. Ou seja, a pessoa temperada, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, aí vai, a boca vai falar do que o coração está cheio, o que o Senhor falou nos versículos que nós lemos aqui. Tudo isso eu estou trazendo para saber como é que estão as suas palavras, o seu relacionamento de comunicação dentro de casa, né? Na cozinha, na hora do jantar, na hora do café da manhã, quando acorda, quando vai para a igreja, quando chega para a igreja, como está a comunicação? O coração está instruído? Se não está, é preciso instruir o seu coração agora, imediatamente. Imediatamente. Tem pessoas que fingem a vida inteira. Finge que amam, finge que se submetem, fingem que respeitam, fingem que honram, mas o fingimento é mentira. Fingimento é hipocrisia. É bem da verdade que com palavras as pessoas podem esconder a intenção do coração. Tem um versículo que se encontra no capítulo 10 de Provérbios. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que encobre o ódio tem lábios... Ou seja, com os lábios ele esconde o coração venenoso. É exatamente isso. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexerico, contenda, não tem juízo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia fala, relata, que nós não podemos falar muito. Nós temos que pesar as nossas palavras. Na multidão de palavras não falta transgressão. Então temos que ter cuidado quando falamos. E aqui eu quero citar um exemplo, o próprio exemplo nosso, meu. Aqui no calor de uma comunicação, falando 3 horas, 4 horas por dia, nós podemos sim nos precipitar a que os irmãos nos ajudem em oração para que as nossas palavras sejam temperadas. Porque nunca tivemos, podemos até ter feito isso, e se o fizermos, estamos aqui de coração para reconhecer e pedir perdão. Nunca tentamos e queremos ofender ninguém, os nossos queridos e amados ouvintes, de qualquer denominação. Mas é bem da verdade que qualquer denominação que ensine um erro, ou seja, uma heresia, seja denominação que for, nós não abrimos mão de condenar, de aflorar, de apontar. Isso nós não abrimos mão. Ok? Então você vai edificar as pessoas, inclusive, não só com presente, com coisas palpáveis, tangíveis, mas também você vai alimentar e alegrar as pessoas, edificar as pessoas, sabe como? Com as palavras da sua boca que provém do coração para o crescimento. Isso é por demais maravilhoso. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. São provérbios. Provérbios 13, versículo 2. Do fruto da boca, o homem come o bem. Versículo número 2. Os bons serão recompensados pelo que dizem. O que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Está trazendo benefício? Tem até uma parábola muito importante que traz um ensinamento maravilhoso. Parece que é as três peneiras. Eu acho que é isso, peneiras. As três peneiras. Vou até tocar para ilustrar essa nossa palavra sobre o relacionamento na família, entre casais em especial. Guarde sua boca, diz a palavra do Senhor. O que guarda sua boca preserva sua alma. Você vê como é que é. Quem guarda, preserva a alma. Preserva a alma. É o que está escrito. Tem gente que sai falando, falando, não consegue frear. Por que que minha vida está assim? Guarda sua boca. Põe uma faca na garganta, não é só para comer, não. É para não abrir a boca e falar o que não deve. O que que está dizendo aqui o escritor sagrado, inspirado por Deus? Quem toma cuidado com o que diz vai estar protegido, vai estar guardando a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. O que muito abre a sua boca, quem fala demais, traz perturbação. Isso é no total. É óbvio que estamos falando aqui, é direcionado para a família, mas se inclui nos vários convívios sociais. Mas estamos convergindo para a família. Porque às vezes você trata muito bem quem está na rua e dentro de casa você solta a língua. Guarda a tua boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Vigia as portas. Guarda a minha boca, Senhor. Guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo número 3, está escrito assim. Leiamos. Ponha, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É importante ou não é? É importante ou não é o que sai da nossa boca? Porque provém do coração. Eu vou tocar aqui uma parábola pequenininha para ilustrar essa mensagem para as famílias, para o relacionamento de comunicação entre cônjuges, entre os membros da família. E logo depois da parábola também um cântico muito bonito, que tem o título de Coração Puro. De Coração Puro. Vamos ouvir em sequência As Três Peneiras e Coração Puro.
Parábolas da Vida.
As Três Peneiras. Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, saiu-se com esta: "Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele..." Nem chegou a terminar a frase e o chefe apartou: "Espere um pouco, Olavo. O que você vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras?" "Peneiras, chefe? Que peneiras?" "A primeira, Olavo, é a peneira da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro?" "Não, não tenho não. Como posso saber?" "O que sei, chefe, é o que me contaram, mas eu acho que..." E novamente Olavo é interrompido pelo chefe. "Então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar, Olavo? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito?" "Claro que não. Deus me livre, chefe", diz Olavo completamente assustado. "Então sua história já vazou a segunda peneira. Vamos agora ver a terceira peneira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante?" "Não, chefe. Pensando desta forma, vi que não sobrou nada do que eu iria contar para o senhor." "Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras?" diz o chefe sorrindo. "Da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das três peneiras, verdade, bondade, necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. E a palavra de Deus ainda nos diz em Provérbios 26:20: sem lenha o fogo se apaga, não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda." Pense nisso e que Deus te abençoe.
pedir de mim.